Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Está começando mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2024. A partir de agora você acompanha as informações do Poder Executivo de Passos Maia. Na tarde de hoje estamos recebendo o prefeito Osmar Toso em nosso programa, que vai contar sobre os trabalhos que estão em andamento e também os trabalhos que estão sendo encerrados em nosso município. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao nosso informativo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo, que vai ao ar todos os sábados, neste mesmo horário. E, como tu falou, viemos novamente aqui trazer as informações da administração municipal de Passos Maia. Nós estamos trabalhando com todos os setores, todas as pastas, já com os encerramentos de atividades. Praticamente estamos na metade, passamos da metade do mês de novembro, então vamos entrar em dezembro, né? Onde tudo está se encerrando o ano, né, fechamento de ano, e principalmente também encerrando a gestão, a nossa gestão 2021 a 2024, de Ego e Wanda, e que nós temos que fazer todos os encerramentos para repassar, então, para a futura administração de 2025 para adiante. Então, a gente já está, essa semana já efetuamos um dos nossos compromissos nessa questão trabalhista, né, que é o 13º salário, que pela lei a gente tem que pagar uma parcela no dia 20 de novembro e outra em dezembro, ou então fazer todo o pagamento numa parcela só, parcela única. Nos outros anos anteriores, a gente sempre optou em pagar sempre em dezembro, né, numa parcela só. E este ano, para dar encaminhamento e agilidade, até pelo encerramento do ano e da gestão, nós já efetuamos o pagamento integral, né, até o dia 20 deste mês, mas dia 20, como era feriado, nós executamos o pagamento no dia 19. Então, esse compromisso trabalhista já está praticamente concluído, já pagamos todos, quem tinha o 13º integral e quem tinha proporcional também recebeu. Agora, nós teremos até o dia 5 do mês de dezembro para efetuar o pagamento da folha dos funcionários referente ao mês de novembro, e aí nós teremos no mês de dezembro, além da folha de dezembro, todos os acertos de ACTs e comissionados que deveremos estar fazendo todos os encerramentos, né, por causa da gestão. Então teremos praticamente duas folhas, né, que nós temos o compromisso de estar executando neste mês de dezembro. Então estamos todo organizando para isso. E as secretarias estão fazendo seus trabalhos, como falei no programa anterior, são muitas obras em andamentos que estamos executando, né? Na agricultura, a gente já falou dos programas da agricultura. Ontem à tarde, aí na sala anexa, nós fizemos a entrega da quarta etapa do bônus fiscal Horas Máquina, casa cheia, veio. O pessoal participou bastante. São 76 produtores que receberam o valor de R$ 77 mil, concluindo com os quatro pagamentos, 173 produtores recebendo R$ 174 mil. Até o fim do ano temos mais uns 30 cadastrados, então vamos fechar o passado dos 200 produtores que vão receber deste programa inovador que nós estivemos entregando, somando-se assim mais de 200 mil neste ano de bônus. Se fosse no programa tradicional, antes de nós instituir o bônus fiscal, o que iria acontecer? Desses 200 mil, nós iríamos licitar 400 mil pela prefeitura, ia uma empresa só executar o serviço e nós iríamos cobrar 200 mil do produtor. Assim, nós estamos dando 200 mil e o produtor tem a chance de escolher a empresa que quer, o operador que quer e fazer no momento que quer o seu trabalho. Então, foi mais ágil, né, que antes demorava 2 ou 3 anos para você fazer um programa, agora em 2 ou 3 meses você faz, e mais democrático e mais rápido e mais justo para que o produtor escolha a empresa e o operador que queira. Então, nós entregamos aí, pelo secretário Marcon, toda a sua equipe, estava o vice-prefeito Wander presente, entregamos aos produtores estes valores do bônus fiscal Horas Back.
Exatamente, prefeito. Ontem na entrega, inclusive, já que o prefeito citou a preparação aí para troca de gestão e também o programa de Horas Máquinas, foi destacado, e vale a gente destacar aqui no nosso informativo, que não vinha sendo feito reuniões devido ao período eleitoral. Essa vez foi feito reunião, até para dar agilidade na entrega dos cheques, para que venha ser compensado, para também assim entregar de antemão serviço pronto na contabilidade municipal, não é isso, prefeito?
Isso, bem lembrado. Nós entregamos já 3 etapas desse ano, todas elas aqui na prefeitura, devido ao período eleitoral. E essas 76 produtores, nós fizemos reunião coletiva, justamente para que eles peguem o cheque e compense, nós explicamos na oportunidade, para que a contabilidade, até no máximo dia 10, esses cheques entrem tudo em compensação e que fique certo para que não fique cheques pendentes, né? Porque os demais fornecedores da prefeitura já recebem direto na conta, são cadastrados. E esses programas é entregue em cheque, então o cheque fica, às vezes, o produtor pega o cheque, deixa em casa, não deposita e vai, e fica, às vezes, meses rolando o cheque. Então, é para fazer a compensação, por isso que nós fizemos uma reunião coletiva e finalizar o programa.
Aproveitando também que o prefeito falou em final de gestão, várias secretarias, aliás, todas as secretarias estão com trabalho, nesse trabalho já de transição aí, de encerramento de programas, inclusive recentemente tivemos formatura do PROERD, mês que vem começam as formaturas aí do pré-municipal, escolas também municipal, e muitos trabalhos aí para esse encerramento vem sendo feito. Poderia dar uma comentada para a gente aí, como está o andamento desses trabalhos, se já está tudo bem encaminhado?
Isso, então, eu já falei da agricultura, já falamos na vez passada, ao setor de obras também já falamos, infraestrutura, a parte da educação, o secretário Caio já se manifestou em programas anteriores, tivemos a formatura do PROERD, né, aí nessa semana, já estamos programando as formaturas nas escolas municipais, e também da creche municipal para dezembro, né? E todos os trabalhos da questão da educação. A área social, já me passaram um relatório, que nesses dias já foi feito as confraternizações do programa PAIF das famílias, cadastrado no programa, foi feito na região da Indumel, na região do Zumbi, Conquista do Horizonte, a secretária, a Vânia, com toda a sua equipe. Também foi feito viagem de integração, ida ao cinema no shopping em Chapecó, com todas as oficinas, ou seja, Vovó Sabe Tudo, instrumentos musicais, coral infanto-juvenil, Pequenos Amigos, capoeira, coral Tramonto e Centro de Convivência de Vínculos. Todos esses participantes tiveram essa oportunidade de ir até o shopping e participar lá do cinema. Também foi levado nas piscinas em Faxinal, no sítio do Ozelame, com atividades de lazer e integração com todos os projetos. O projeto Mente Ativa, em parceria com a Secretaria de Saúde, né? É desenvolvido pela psicóloga Eliane Mesalira e parceria com todos os outros profissionais. Festa de aniversariantes, último trimestre, com os alunos do Centro de Convivência de Vínculo. Essa festa é realizada em todos os anos, né? A cada 3 meses. Na próxima semana acontece a segunda edição do projeto Golfinho, com crianças de 6 a 10 anos, integrantes do Centro de Convivência de Vínculo, com os bombeiros militares. É um programa, um grande projeto. Dia 28, o encerramento com a formatura da capoeira. E dia 29, a confraternização com os idosos da região do Zumbi. Então, essas atividades da Secretaria de Área Social e outros programas que vão estar até dezembro realizando e que a gente vai estar oportunizando aqui também os trabalhos de encerramento das atividades, o Natal, a decoração da praça, que a gente está aí prestes a iniciar os trabalhos.
Muito bem. Ainda seguindo no ramo de encerramentos de atividades aí, em meio aos encerramentos também chegam as notícias boas aí para o nosso município de Passos Maia. Durante a semana, o município recebeu emenda parlamentar. Também tivemos mais uma boa notícia, já que um dos programas que sempre foi olhado com bons olhos pela administração municipal foi o programa habitacional. Recebemos a notícia aí que nos deixa feliz que mais Passos Maia foi contemplado com mais 25 unidades habitacionais. Gostaria que o prefeito comentasse um pouco aí, de quando foi feito esse pedido, como que foi feito e agora Passos Maia sendo contemplado mais uma vez, fruto de um trabalho que vem sendo executado da forma correta.
Isso, Leandro, nós recebemos boas notícias, né? Ontem mesmo eu recebi no gabinete pessoal do PL, o vereador Ivan Sutil, acompanhado com demais membros, que me entregaram aí a proposição de uma emenda parlamentar do deputado Berlanda, no valor de R$100 mil, ao qual eles estão destinando para que seja usado na acessibilidade da escola Nossa Senhora Aparecida, do assentamento Zumbi, junto ao ginásio de esporte, com a escola, né? Uma área coberta, rampa, enfim, para que seja usado lá o dinheiro. Então, são R$100 mil. Recebemos também do assessor do deputado Marcos Vieira, o telefonema da liberação de mais 150 mil para a educação, de emendas do deputado Marcos Vieira. E também recebemos a boa notícia, né, através do Ministério das Cidades, que o município foi contemplado no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, com 25 unidades. Então, lá em 11 de julho de 2024, foi feito o cadastramento pelo nosso setor de projetos, né, e no Ministério, e saiu a seleção agora, que Santa Catarina vai receber mais de 600 casas e 25 casas vêm para o município de Passos Maia. Por que 25? Porque os municípios até 20 mil habitantes podem requerer, no máximo, 25 unidades. Então, o Márcio, que é nosso setor de projeto, na época, no mês de julho, cadastrou o município para receber essas unidades habitacionais e, felizmente, fomos contemplados. O ano passado também nós cadastramos, mas devido que nós não tínhamos um loteamento regular, com escritura, com licenças ambientais, principalmente com a infraestrutura, por isso que a gente pediu, através da Câmara de Vereadores, e foi negado aquele projeto no financiamento para que nós fizéssemos a infraestrutura, a gente podia ter recebido essas 25 casas o ano passado já ter executado. Mas como não foi possível, foi rejeitado o projeto, nós fizemos com recursos próprios, esse ano tendo já energia elétrica, ruas abertas, drenagem e também sistema de água, então nós tivemos a infraestrutura mínima. E os licenciamentos ambientais, que depois que tem água e luz, tu consegue licenciamentos ambientais, nós credenciamos o município. Então foi possível agora o Ministério das Cidades, que tem lá como ministro o Jader Filho, que é do MDB, nos dar para o município esse crédito no valor aí para 25 unidades, né, um valor de 3.250.000, que isso significa 130 mil por unidades habitacionais, que serão executadas a partir do próximo ano. Esse ano nós já vamos deixar tudo habilitado, o Márcio, que é nosso assessor, já vai realizar toda a documentação necessária, vão deixar tudo prontinho para que a próxima gestão, então, possa realizar e usufruir desses recursos e que vamos deixar habilitado, repito, ainda por causa que a gente tem terreno com infraestrutura, senão nós não teríamos esses recursos para esse ano e ser executado no ano que vem.
Muito bem, prefeito. Trazendo essa notícia maravilhosa aí, que o município foi contemplado com 25 unidades habitacionais, graças a uma super infraestrutura que já ficou preparada, e de muita garra e luta. Agora, Passos Maia contemplado, lembrando que Passos Maia, o nosso município, tem um déficit habitacional de mais de 100 famílias aí esperando moradia própria e que agora mais 25 vão ser contempladas e poder sair do aluguel e ter uma condição melhor de vida. Prefeito, te agradeço a sua participação em nosso informativo e deixo aqui os microfones para suas considerações finais.
Muito bem, Leandro. Agradecemos aí o espaço também e estaremos aqui no próximo sábado dando as informações necessárias a toda a nossa população sobre a nossa administração.
Muito bem. Você que nos acompanha em nosso informativo, temos uma entrevista com a secretária de saúde que vai trazer para a gente assunto, falando em saúde, a gente sabe que é um dos principais assuntos da administração e também da nossa vida, né? Porque o que a gente vai falar agora é coisa séria, é um assunto sério, os casos de Covid e também casos de dengue que vem aumentando em nosso município. Gostaria que a secretária comentasse um pouco de como está sendo feito esse atendimento aí e se é de grande proporção mesmo esse aumento dos casos. Seja bem-vindo ao nosso informativo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez aqui então para trazer informações importantes a respeito da saúde pública, a saúde da nossa comunidade. Então, Leandro, estamos com casos expressivos aumentados no município de Covid. Essa semana deu vários atendimentos, testagens com casos positivos, inclusive com internação devido ao agravamento da doença. Nenhum caso que seja considerado como os Covid de antigamente, mas com dificultando a vida dos pacientes e tendo que ser internado por conta disso. Então, devido a isso, eu venho aqui pedir à comunidade que, quando se dirigirem à unidade básica de saúde com sintomas gripais, que se protejam com máscara. Se não tiverem máscara, peçam na portaria para que entreguem para vocês, para a gente sabe que o posto é um local de aglomeração de pessoas, então a gente está sempre com a unidade bastante cheia, então para a gente evitar contágio ali dentro até ser feita a testagem, que a gente use o dispositivo de proteção, né, que é a máscara. E também, aproveitando o gancho já, saúde pública, estamos entrando no mês de calor, já tem feito dias aí de bastante calor, bastante sol. Venho aqui então mais uma vez pedir para que todo mundo dê uma averiguada em seus lotes, seu terreno, se não tem nada que acumule água, para que o mosquito da dengue venha se proliferar. A gente sabe que todo ano tem um aumento bem grande de casos suspeitos e casos confirmados de dengue. É um problema de todos, então cada um precisa fazer a sua parte.
Muito bem, secretária, ainda falando na área de saúde, é importante a gente destacar que está se aproximando o final do ano e com ele também vem troca de gestão, chegando dezembro, datas festivas e também muitos profissionais aí pegando férias, vencendo período de férias e tendo que tirar aí nesse final de ano. Como que fica o atendimento? Ele está sendo realizado ainda no interior? Ele parou? Ele está sendo focado na cidade? Como que está o atendimento de unidades de saúde no interior nesse momento?
Então, o atendimento médico no interior, a gente postou até nos grupos das agências comunitárias de saúde, a gente tem falado no programa anterior da rádio que a gente já havia encerrado o atendimento no interior, devido a isso. A saúde é uma secretaria que não para. Nós não temos revezamento de horário, nós continuamos com as portas abertas, indiferente de fim de ano. Então, nós trabalhamos do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, sem parar. Então, nesse meio tempo, a gente tem que dar férias aos nossos funcionários. Então, temos funcionários que vão sair de férias e a gente automaticamente já parou o atendimento no interior. Então, de qualquer forma, como eu falei anterior, a saúde não para. Se você precisa de atendimento, precisa se dirigir à unidade do centro.
Vale ressaltar que, como você mesma já citou, com o aumento de casos de dengue, também casos de Covid, e agora com atendimento focado na cidade, o número de pessoas ali na unidade básica de saúde vem aumentando. Isso também vem trazendo risco. Como que está esse atendimento aí? Traz pra gente, os exames continuam? Como que está o atendimento aí na unidade básica de saúde do centro?
Isso mesmo, Leandro. A gente, agora, no final de ano, a gente trabalha com consórcios, né? Os médicos especialistas que é fora do município e os nossos médicos aqui, três médicos que atendem durante a semana. Agora, nesse período de fim de ano, o próprio consórcio começa a diminuir os atendimentos. Então, a gente volta com o pé na tábua lá no começo do ano. A partir de fevereiro, começam os atendimentos a normalizar. Mas agora tende a diminuir, assim como vai aumentar o atendimento na UBS. Então, a gente pede para que, se você tem exame de rotina, coisas assim que não tenha muita necessidade, aguarde, ou se você vê que o posto está muito cheio, venha em outro período, não vai deixar de ser atendido, mas a gente pede que o pessoal tenha um pouquinho de compreensão. Tem dado muita ficha para cada médico. Acaba que fica um atendimento sem muita qualidade. Então, eu peço a toda a comunidade para que se dirija à unidade em caso de extrema necessidade. Se tiver alguma coisa de rotina e que puder esperar, a gente agradece. Temos muitos atendimentos para cada médico. Está dando na faixa de 70 consultas dia por médico. Então, é bastante gente que circula dentro da unidade, dentro da farmácia, dentro do atendimento de enfermagem. É um aumento bem considerável.
Secretária, outro assunto que vale a gente destacar aqui é que o final de ano vem chegando e com eles aí vem também época de rematrícula de escola e a gente sabe que escola e saúde andam lado a lado e precisa documentos ser retirados na Secretaria de Saúde. Gostaria que comentasse um pouco sobre quais documentos os alunos ou os pais dos alunos precisam retirar na Secretaria aí para poder refazer a sua rematrícula.
Certo, Leandro. A gente trabalha em parceria com as secretarias, né? Com a Secretaria de Educação principalmente. Então, para que seja feita a rematrícula dos alunos, assim que forem abertas, tem a necessidade de pegar uma declaração de conferência de carteira de vacina. Essa declaração é fornecida pelas meninas lá da sala de vacina, a Rose ou a Grace, assinado por elas. Elas vão conferir a carteira de vacina da criança. Se tem alguma coisa atrasada, vai ser colocado em dia. E se está tudo certo, vai ser fornecida essa declaração. Essa declaração é de extrema necessidade para a hora da matrícula, porque é lei. É lei que a criança tenha a carteira com suas vacinas em dia. É um direito da criança e é um dever dos pais. Então, a gente vai fornecê-la se tudo estiver bem certinho e conferido.
Para a gente encerrar a sua participação em nosso informativo, eu gostaria de te perguntar como que fica o atendimento aí na última semana aí do mês de dezembro, devido às festividades que se aproximam, Natal, virada de ano, o atendimento, ele continua normal, vai ter plantão, vai ser destinado a outro município, como que fica nessa última, principalmente nessa última semana de dezembro?
Isso mesmo, Leandro. A gente vai, na última semana ali do Natal, a gente já está antevendo, né, como que vai ser o atendimento, do dia 23 ao dia 27, que nós temos no meio dessa semana o dia do Natal, vai estar apenas um médico atendendo. Então, a gente vai trabalhar com fichas reduzidas nessa semana. Porque é humanamente impossível um médico atender 60 fichas num mesmo período. Então, a gente já está avisando para que todo mundo, o que tiver para fazer durante esse mês que vem agora, que já deixe tudo organizado, não deixe para o final do ano, para que a gente consiga dar tempo a toda essa demanda. A gente, exames laboratoriais também, vai ser já automaticamente o laboratório começa a diminuir. Então, quem tiver alguma coisa para mostrar para os médicos da sua comunidade ou que tenha que fazer alguma coisa no agendamento, que antecipe isso para antes da semana do Natal, para que seja tudo organizado da melhor forma possível.
Muito bem, secretário. Obrigado por falar com a gente mais uma vez em nosso informativo e deixo aqui os microfones para que você faça as considerações finais aí e também que você dê aquele último toque para as pessoas se cuidar aí devido aos casos de Covid e dengue que vem aumentando em nosso município.
Muito obrigada, Leandro, pelo espaço e a gente pede mais uma vez que tenham cuidado, que evitem o contato com pessoas que possam estar possivelmente infectadas pelo Covid. Se tiverem suspeitas, venham consultar, mas venham com a máscara. E muito obrigado pelo espaço. É sempre muito bom estar aqui para a gente colocar sempre o papo em dia e manter a comunidade informada a respeito da Secretaria de Saúde.
Na última semana também aconteceu em nosso município a formatura do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Na oportunidade, conversamos com o secretário de Educação e Esportes, Carlos Alberto Zenaro, que esteve presente representando o município. Caio, fala pra gente um pouquinho sobre o que é o programa PROERD.
Muito bem, Leandro. Então, na última terça-feira, dia 19, aconteceu no Centro Comunitário da Paróquia São Jorge a formatura do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Este programa tem, dentre seus objetivos, prevenir o uso de drogas, auxiliar na tomada de decisões e fortalecer a autoestima das crianças, tornando-as capazes de resistir à pressão dos maus companheiros, tanto no uso de algum tipo de drogas quanto à prática de atos de violência. O programa ele foi implantado pelo 30º Batalhão da Polícia Militar de Xanxerê e já formou aproximadamente 43.800 alunos na região da AMAI.
Muito bem. Caio, conta pra gente aproximadamente quantos alunos fizeram essa formatura do PROERD essa semana aí em nosso município.
Então, nosso município, nós tivemos 55 alunos do quinto ano da rede municipal de ensino, tanto da rede municipal quanto da rede estadual que estiveram fazendo a formatura. Nós tivemos aluno, então, do Coralha, da Escola Duque de Caxias, da Escola Nossa Senhora Aparecida e também da Escola Maria Francisca Maciel, que estiveram, então, participando desta formatura em um total de 55 alunos. E tudo isso, então, só foi possível devido às parcerias constantes que existem, né, no combate ao uso de drogas e atos de violência entre as escolas, famílias, a polícia militar, entidades, os órgãos públicos, que têm por objetivo a formação de adultos conscientes e responsáveis e, acima de tudo, felizes. Uma das orientações que as crianças receberam durante as aulas do PROERD é que existem muitas atividades saudáveis que podem realizar no dia a dia, como atividades da dança, esporte e música, que estimulam a autoestima, fortalecendo assim a ideia de que a vida é bela e deve ser aproveitada com as pessoas que as amam, pois estas jamais nos conduzirão para caminhos duvidosos.
Na noite da formatura, também tivemos a presença de autoridades da região, incluindo autoridades policiais. Também foi um momento de descontração. Acredito que para quem se fez presente, quem pôde acompanhar, também foi uma sensação de dever cumprido. Conta para a gente aí sobre as presenças que tiveram nessa formatura e sobre essa sensação de dever cumprido, de recado passado, que as crianças receberam o recado da forma correta para ficar distante da droga e também das violências.
Ok, Leandro, então, tivemos na noite da terça-feira a presença, então, do senhor Juliano Noff, capitão da PM e comandante da 1ª Companhia do 30º Batalhão da Polícia Militar de Xanxerê. Tivemos a presença do senhor Natalino Rodrigues de Moraes, que é o subtenente da Polícia Militar e comandante do grupamento da Polícia Militar do município de Vargeão. E também do sargento Júlio César Petrikoski, que é o sargento da Polícia Militar, comandante do 7º Grupamento de Passos Maia. E foi importante, então, a presença dessas pessoas, né, aqui. Queremos aproveitar também, agradecer à Polícia Militar por esta parceria firmada com o município de Passos Maia. Agradecer de forma muito carinhosa e especial ao policial Douglas Marek, que foi o instrutor do PROERD aqui em Passos Maia.
Tá certo, Caio. Muito obrigado por sua palavra aqui no nosso informativo. Também gostaria de parabenizar a toda a Secretaria de Educação pela iniciativa de olhar com uns bons olhos para as crianças e prevenindo de elas cair no mundo de drogas e também de violência lá no futuro e olhar com tanta atenção pelas nossas crianças. Parabéns.
Muito bem, obrigado. Queremos, neste momento, também aproveitar aqui e agradecer à Prefeitura Municipal por esse espaço, por este momento, para a gente trazer aqui as informações. Agradecer à Polícia Militar mais uma vez por esta parceria firmada com o município de Passos Maia e parabenizar mais uma vez essas crianças que participaram do PROERD, do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e desejar a elas, então, sucesso e que possam aproveitar muito bem para a vida, os ensinamentos que receberam, então, através deste programa, que é muito importante e que não deve parar. Deve ter sequência em nossas escolas, buscando sempre levar esses ensinamentos às nossas crianças.
O nosso programa informativo vai ficando por aqui. Retornamos no próximo sábado, neste mesmo horário e nessa mesma emissora. A você, um ótimo final de semana e um forte abraço.